Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema transição de carreiras e concursos para cartórios. A nossa convidada é a Renata Padilha, primeira tabeliã de notas de São Paulo e que foi juíza federal por longa data. Então, por isso que o nosso tema é a transição de carreira e o concurso para cartórios. Antes de chamar a Renata, que é a nossa convidada de hoje, eu quero lembrá-los, como sempre faço, né? Toda semana, toda quinta-feira. A nossa programação, ela é semanal, o Quinta com o DG, e acontece sempre às quintas-feiras, às 7h38 da manhã. Legal? Então anotem aí em suas agendas, porque toda quinta estamos por aqui. Bom dia pro Léo, bom dia pro pessoal que está entrando aí, pro Davi. Quem quiser, vai já mandando aí bom dia, de onde fala, para a gente poder começar a nossa interação nesse encontro que promete ser incrível. Então, toda quinta-feira, 7h38 da manhã, tem Quinta com o DG. Bom dia pro Lucas também, meu grande amigo, meu professor, meu mestre de karatê aí, o Lucas Duque. Bom dia pro João, grande amigo também. Bom dia pro Nando, lá de Guarulhos, o Luiz, o Antônio de Franca, a galera aqui o Ferreira Martins, advocacia, o pessoal vai sempre chegando. E o segundo recado importante é que vocês, permanecendo ao vivo conosco, hoje comigo e com a Renata por aqui, terão a oportunidade de tirar dúvidas, de mandar perguntas. É um compromisso que você firma com o aprendizado, né? Às vezes as pessoas me perguntam: Arthur, vai ficar gravada a live? Vai, a live fica gravada aqui no nosso Instagram. Porém, muitas vezes a gente pergunta se fica gravado, mas não assiste. Estando ao vivo aqui, é um compromisso que você faz com o teu aprendizado, né, de toda quinta-feira, reservar uma horinha aí para tua evolução pessoal, para estudar, para melhorar, e de quebra, você tem a oportunidade de fazer perguntas para mim e para os nossos convidados. E falando em convidados, eu já vou nosso querido amigo lá do oitavo cartório de notas de São Paulo. O pessoal pode ir mandando bom dia. Vamos ver se a Renata vai entrar aqui. Nossa convidada de hoje. Chegou! Chegou a nossa convidada de hoje aqui, Renata Padilha, primeira tabeliã de notas de São Paulo. Renata, muito bom dia. Seja
Bom dia.
bem-vinda aí à nossa programação Quinta com o DG. É uma honra e uma alegria ter você aqui pela primeira vez, né? Primeira participação tua aqui na nossa programação e eu espero que seja a primeira de muitas aí. Seja bem-vinda e é um prazer ter você conosco.
Ah, professor, muito obrigada. Eu me sinto tão honrada por estar aqui. Eu me sinto muito honrada por estar perto de você, um sujeito que de longe eu apreciava, respeitava por vários aspectos, como tabelião, mas principalmente como uma pessoa. Essa sua simplicidade, essa sua leveza, esse seu jeito generoso de encarar a vida já me faziam uma fã à distância. Então, eu me
Obrigado.
sinto privilegiadíssima por ter a oportunidade de estar aqui, mas principalmente por ter a oportunidade de ter o seu WhatsApp,
Obrigado.
poder falar com você. Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado. Nossa, que coisa boa começar o nosso encontro assim. Obrigado pelo carinho. Eu recebo com alegria, né? As pessoas às vezes recebem um elogio, uma palavra, falam: ah, imagina, mas eu acho que a gente tem que receber as coisas que a gente vai plantando, construindo, e principalmente quando vem de pessoas que a gente sabe que é uma palavra verdadeira, uma palavra que a gente tem que receber com genuína alegria. Eu te agradeço e fico feliz em ter você aqui conosco, uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho muito bonito aí, trabalhando junto ao primeiro tabelião de notas de São Paulo, que é um tabelião, né, com um cartório com uma relevância histórica, né, o primeiro cartório de notas de São Paulo. Então, claro que todos os cartórios têm aí a sua relevância e tudo mais, mas acho que é legal, né? O primeiro é o primeiro, e tem um pouquinho de uma história que a gente pode contar. Deixar um bom dia aí para o pessoal que está mandando enquanto você falava, para Claudinha Imperador, que é nossa amiga aí, é muito bacana, Claudinha, lá de Bauru, a Maraísa Beraldo, que é uma outra professora e tabeliã incrível, que também sempre está aqui conosco, o Paulo. Então, o pessoal vai chegando aí, e hoje O tema que nós reservamos para falar é o tema concursos para cartórios, que é um tema que o pessoal se interessa muito por aqui. Hoje acho que o meu principal público são as pessoas que prestam concurso. E eu sempre gosto muito de gerar conteúdo para o pessoal que presta aí concurso, porque nós sabemos, né, Renata, que não é uma caminhada nada fácil, a caminhada do, vamos chamar assim, do concurseiro, né, de ser aprovado, de vencer as dificuldades. O pessoal às vezes olha, né, olha o Arthur hoje aprovado, olha a Renata hoje aprovada aí fazendo um trabalho bonito, fala, pô, talvez isso não seja para mim, porque olha só, para eles parece mais fácil, porque eles olham uma situação final, mas não vem, né, todo o processo aí que a gente viveu. Mas no teu caso também eu gostei da ideia de trazer para o contexto da nossa temática a questão da transição de carreira. Por quê? Porque tem muita gente, claro, tem muita gente que sai da faculdade prestando concurso. E aí eu normalmente é o estudante, né, a pessoa que tem ali um suporte familiar, mas existem muitas pessoas que, como você, trabalhavam aí, uma juíza, um promotor, um delegado, um advogado, pessoas que olham para a nossa atividade e falam, poxa, eu quero fazer parte disso. E aí, a gente sabe que existe também algumas características diferentes daquelas que a gente tem para a pessoa que só estuda. Então, primeira coisa, você, juiz, foi juíza, né, por quase 18 anos. Mandar um bom dia pro Léo, né? O seu substituto, o Léo, que é meu aluno há muito tempo. Léo, que, putz, é aqueles. Léo, aquelas pessoas que a gente fala, pô, que legal que a gente dá aula, né? De poder ter contato com pessoas assim. E um querido, e tá com você hoje, né? Seu substituto.
Eu dou graças a Deus todo dia por ele estar comigo.
Você sabe que o Léo. Quando o Léo, quando ele houve essa mudança do concurso, o Léo já tinha feito alguns cursos comigo, e aí ele teve uma particularidade lá no cartório que ele trabalhava em Caraguá, né, que não, enfim, não continuou por lá. E eu falei pro Léo numa mensagem de WhatsApp, eu falei: "Léo, eu vou te ajudar a encontrar um lugar aí para você trabalhar, você é trabalhador, você é competente, você vai se encontrar." E aí, eu conversei com algumas pessoas que eu conheço aí, que têm contatos na capital, e por intermédio do Thiago, né, que o Thiago hoje tá, acho que está aqui na live com a gente, o Léo chegou até você. Então, acho que fiquei contente. Eu falei, pô, legal, o Léo está trabalhando, conseguiu, né, uma colocação rápida e com uma pessoa que está dando oportunidade. Foi muito bom. Mas voltando ao nosso tema, você era juíza, estava num cargo. O juiz, e do teu caso não era nem o juiz estadual, era juiz federal, né? Que é aquele juiz que a galera às vezes fala, olha e fala, putz, eu quero ser juiz federal, caramba, né? Super autoridade, de concurso difícil de entrar. Qual foi o momento, e aí a gente já vai falando um pouquinho de estudos e tal, mas qual foi o momento em que você olhou para atividade notarial, para atividade registral, para os cartórios, e falou, poxa, eu acho que isso aqui é uma alternativa para mim, né? Como foi esse olhar e como foram os teus primeiros passos, pensando em estudar e mudar de profissão? Conta para a gente.
Arthur, uma observação assim sobre o Léo, ele é tudo isso. Ele é competente, ele é inteligente, ele é dedicado, mas a maior qualidade dele é que ele é uma pessoa boa. Ele é com coração bom e cheio de boas intenções e isso não tem preço, isso não tem estudo, isso não tem nada. A pessoa constrói isso com uma base sólida familiar e religiosa. Então eu agradeço todos vocês que fizeram com que o Léo chegasse até a minha vida. Ele é um grato presente. Ele está me ensinando a ser tabeliã. Obrigada, Léozinho. Deus te abençoe. Em relação.
Renata, só uma observação, já que você fez esse comentário que a principal característica do Léo é ser uma boa pessoa. Você sabe que hoje as contratações que eu faço no cartório, a primeira coisa que eu procuro entender da pessoa, claro, é bom o sujeito ter conhecimento jurídico, é bom o
Fundamental.
cara ser competente e tal, mas Eu prefiro uma pessoa, não que seja o caso do Léo. O Léo é bom juridicamente, é boa
Jurídico,
pessoa, mas
muito bom.
eu prefiro uma pessoa que às vezes não seja tão boa juridicamente, mas que seja um agregador de ambiente, do que aquele cara que é muito bom juridicamente, mas que acaba com a energia do lugar.
Do
Então,
lugar.
isso é trazer agregadores de ambiente para as equipes de cartório é algo que tem muito valor,
Fundamental.
viu? Muito valor. Mas conta da tua história pra gente. Vamos lá.
Na verdade, eu me chamo Renata, e Renata significa renascida, aquela que nasce de novo, tem muita ligação com a Fênix. E eu tenho vários renascimentos na minha vida. Então, não é a primeira mudança profissional que eu faço, é a segunda. Eu tive uma primeira parte na minha vida, uma primeira parte na minha história, que foi na iniciativa privada, e com 23 anos eu já dava aula na Universidade Federal do Espírito Santo. Então eu tinha uma vivência acadêmica e na advocacia. Então eu dei aula e advoguei por 10 anos antes de ingressar na carreira pública. E quando eu decidi ingressar na carreira pública, eu fiquei na dúvida em qual das duas eu iria ingressar. Tanto que eu prestei o terceiro concurso para serventia extrajudicial de São Paulo.
Foi o que eu comecei em Campos do Jordão.
Pois eu era então sua colega e eu reprovei na prova oral desse concurso. Do
Tá.
terceiro concurso, eu ainda não era juíza, eu tive a sorte de ir passando, porque eu não estudava com. Nem tinha material,
Outro tempo.
era outro tempo, era outra coisa. E eu estudava para a magistratura federal e prestei esse concurso e falei: olha, as pessoas nem sabiam direito sobre o que era o concurso. E eu prestei e tive sorte e cheguei até a oral e reprovei na oral. Só que 6 meses depois que eu reprovei nessa prova oral, eu passei na magistratura federal. E eu falei: olha, eu vou entrar, lógico, como é que você passa num concurso desse e não entra? E entrei e comecei a trabalhar, mas todo início de carreira é muito desafiador. Então, eu ficava muito cansada. Eu tenho até um monte de vídeos meus que eu falo assim: eu tô cansada, tô cansada. Eu estava muito cansada com o exercício da magistratura, mas mesmo assim, eu prestei o quarto concurso para serventia extrajudicial.
Tá.
Não sei como também, eu fui passando, e lá na frente eu reprovei. E aí eu falei: bom, vamos dar um tempo disso e vamos viver a magistratura e vamos viver a nossa vida, né? Porque quando a gente está estudando,
Sim.
a gente não
Onde
vive a própria
você
vida.
começou trabalhando na magistratura em São foi São Paulo?
Não. Eu comecei, minha primeira atuação foi em Alagoas, foi
Alagoas.
Maceió, Alagoas. E aí eu falei: vamos começar a trabalhar, vamos virar juíza, vamos. E aí fui trabalhar, e aí depois eu falei: vamos cuidar da vida pessoal, e eu ainda dava aula, sabe aquela coisa? E deixei de lado a história do extrajudicial, deixei de lado. Mas ontem eu estava até numa live, e eu me lembrei ontem numa live, foi muito engraçada as coisas que a memória da gente traz, né, Arthur? Eu me lembrei que uma vez eu tive um problema administrativo na justiça, um dia eu entendi, uma desavença. E eu estava meio irritada, e eu falei: vocês querem saber que eu também não me aposento aqui? E eu não me lembrava de que eu tinha falado isso, sabe? Me lembrei ontem nessa live. Bom, aí segui a vida, segui a vida. Quando veio a pandemia, eu tinha pouco antes da pandemia, nós tivemos um filho e a gente teve um risco de perder o filho e o UTI neonatal. Então, só quem passa por isso entende o tamanho da transformação que é, ai, desculpa, que
Tudo bem.
é essa experiência. E quando tudo se acalmou, aí veio a pandemia, eu falei, gente, eu preciso procurar uma coisa para eu crescer, para eu quase 20 anos de atividade, eu quero mais. O que que eu quero mais? Eu pensei, ah, vou fazer um doutorado. Eu vou fazer o um doutorado e vou voltar a dar aula. Poxa, mas aqui em São Paulo não tinha isso aqui da internet, né? Aqui em São Paulo é tudo tão difícil. Eu vou perder tempo nos deslocamentos, a minha família, não. Então, não é dar aula, mas eu quero estudar, eu quero voltar a estudar. É, eu já tinha mestrado. Aí falei, quer saber? Eu vou voltar a estudar para concurso de cartório. E como faltam, para mim, um cartório só serve se for na capital, por conta da minha história familiar. Até eu conseguir passar nesse concurso, vão ser uns 10 anos de estudo. Então, aí eu já estou perto de me aposentar. Vai dar tudo certo, eu na minha cabeça.
Fez um super
Vai,
plano lá, super
super plano.
plano.
Eu vou estudar durante 10 anos. Aí eu consigo meu cartório na capital. Aí
Você
eu
já
já.
com a consciência do concurso, né? Tem gente que começa a estudar, fala que em 3, 2, 3 anos vai dar certo. Você fala, não, eu sei que é difícil, eu vou planejar para 10.
E é só você olhar também o histórico das pessoas que passam. Para você ter um cartório na capital ou um cartório dentre os melhores, você tem que estar nos primeiros lugares. Daí
Verdade.
você olha os primeiros lugares. E só dá uma googada no nome das pessoas e você vê. E
Quem
outro
são? Verdade.
quem são essas pessoas e há quanto tempo elas estão estudando. E outra questão, Arthur, você sabe disso, você é dessa carreira do extra, é uma carreira muito específica. E eu não tinha nunca passado do lado de dentro de um balcão de um cartório. Então você imagine o meu nível de abstração para conseguir entender aquilo que eu estava estudando. E eu tenho toda a humildade do mundo para reconhecer isso. Então, eu pensei, 10 anos de estudos, eu vou prestando, vou estudando. Aí eu consigo ter os títulos durante 10 anos. Aí eu já estou me aposentando. Aí eu me aposento e vou ter meu cartório de notas na capital. Tudo certo para mim. Só que eu passei antes. Ah, Renata,
Que
você é
bom,
maravilhosa.
que bom.
Não, mas as pessoas têm uma glamorização, ah, você é muito inteligente, ah, você. Não, gente, eu tive muita sorte, porque existiam seis cartórios de notas na capital. Porque foi um concurso muito difícil, foi
Mas a
um dos
gente tem que estar
primeiros.
preparado para a sorte também, né, Renata? Tem isso, né?
Eu gravei um vídeo para isso,
Tem que
falando
estar
exatamente isso.
preparado.
Esteja pronto para receber o que Deus te mandar, o universo te mandar, de acordo com a sua crença. E eu tava. E eu falei, chegou até mim a minha meta final. Eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar passar. Mas não foi uma decisão fácil também, viu, Arthur?
É,
Assim,
eu sei.
não foi.
Você
Não foi fácil.
sabe que você comentou algumas coisas, até anotei aqui. Terceiro concurso de São Paulo, para mim foi tão importante também, porque eu passei, foi quando eu comecei, foi meu primeiro cartório em Campos do Jordão, e eu prestei esse concurso sem saber quase nada sobre cartório. Eu olhei para o edital, era um edital parecido com o da magistratura, que era o meu sonho junto com o MP. Eu queria ser juiz ou promotor. E aí, lá no meu terceiro ano de estudo, depois da faculdade, eu era muito exigente comigo, sabe, Renata? Eu me cobrava muito como estudante e tal. E eu tinha colocado na minha cabeça que depois que eu me formasse, eu tinha que passar em 2 anos. Olha só, né? A inocência do menino, né? Eu, não, eu tenho que passar em 2 anos, tenho que passar em 2 anos. E aí, quando eu não passei no segundo ano, eu enfrentei até alguns problemas com ansiedade, porque eu falei, não, não é possível, eu tinha que ter passado. E eu só prestava MP em São Paulo, MP e magistratura em São Paulo. E aí, quando eu voltei para o meu terceiro ano de estudos, eu falei, não, eu vou começar a prestar tudo que aparecer na minha frente. Vou prestar tudo. E aí, olha o tempo, hein? No curso Marcato, tinha lá um mural na secretaria com os editais e tinha o edital do concurso para cartório. E eu me inscrevi, E aí deu certo de passar. E naquele ano, inclusive, eu fui aprovado no concurso de São Paulo, quando eu fui para Campos do Jordão, e acabei também sendo aprovado num concurso de delegado da Polícia Federal, que não tinha nada a ver com os concursos que eu fazia. E aí ali eu tive a minha primeira lição na vida, assim, que eu falei, putz, olha só, eu me pressionava tanto para ser, porque a inteligência, entre aspas, que eu precisava ter para passar na magistratura e no MP, provavelmente era a mesma do concurso para cartório e do delegado da Polícia Federal. Só que foram
Tranquilo.
provas que eu fui fazer de uma maneira mais leve. E aí acabou dando certo, né? E você falou uma coisa que eu acho muito importante. Você falou num determinado ponto da tua fala o seguinte: eu resolvi, quando não deu certo ali o quarto concurso, que eu ia viver a minha vida e curtir um pouco a conquista. E você sabe que essa é uma tecla, Renata, que eu bato muito, mas muito mesmo, para a galera do concurso de cartório, que é onde eu atuo hoje de forma bem pontual. Por quê? Às vezes eu noto, e claro, aí eu não tenho absolutamente nada a ver com os sonhos e ideais de ninguém. Cada um tem suas metas, seus objetivos, mas às vezes eu olho para algumas pessoas que estão em cartórios excelentes, em bons centros. Então, o cara está num lugar legal, perto de família, ganhando bem, e a pessoa está sempre querendo uma nova aprovação para ir para um lugar maior. E muitas vezes passam anos, décadas, uma vida inteira, e a gente sabe que o ambiente do concurso, ele consome muito da gente, né? Então, eu sempre falo para o pessoal que, olha, eu não quero me meter no teu sonho, na tua meta, no teu ideal, mas saiba desfrutar aquilo que você conquistou. Senão, você vai estar sempre buscando um próximo cartório, né? Qual que é o próximo? Ah, eu queria isso, conseguiu, mais um. Ah, eu queria isso, então eu quero mais um. Então, a hora que você vê, você está lá envolvido nessa montanha-russa. Eu achei muito legal você, naquele momento do tempo, ter tido a percepção, né? Pô, eu vou curtir, porque, cara, não é qualquer pessoa que passa num concurso para ser um juiz federal, não é qualquer pessoa que tem esse privilégio no bom sentido, tá? O privilégio da gente ter uma profissão que nos permita realizar sonhos, de ser reconhecido pelo que faz. Então, precisamos desfrutar um pouquinho disso. Eu achei muito legal e anotei isso aqui na tua fala, achei bacana. Agora, eu quero saber o seguinte: você, quando. Então, ponto interessante: o concurso para cartório, ele já tá na tua vida há um bom tempo, né? Não é que surgiu agora há 3 anos e meio, 4 atrás, mas. Uma coisa que as pessoas muitas vezes perguntam, né? Qual que é o segredo para conseguir estudar, né? Eu queria que você focasse um pouquinho agora como. Você decidiu voltar a prestar o concurso, você falou, putz, eu preciso ali fazer alguma coisa diferente, voltarei a estudar. Como foi, né, conciliar o teu trabalho como juíza, que certamente demandava muito da tua rotina? Eu sei que você é casada, tem filhos, né? A sua vida de esposa, de mãe, e também, claro, você tem seus gostos pessoais aí. Como foi colocar o estudo para o concurso dentro dessa rotina, que era provavelmente uma rotina já bem preenchida, né? Conta pra gente, porque eu acho que esse é um problema que a galera normalmente deve. Eu sempre escuto isso, pô, Arthur, cara, eu queria prestar, mas meu, sou casado, tenho filhos, trabalho pra caramba. Pô, gosto da minha academia, do meu futebol. Como é que eu concilio isso tudo com o estudo? Eu acho que você vai poder contribuir muito com a maneira aí que você estudou. Acho que vai ser legal.
Eu vou acrescentar um outro aspecto que pode parecer fútil para os homens, mas para as mulheres não vai ser. Além de tudo isso, a gente ainda vai ao dermatologista, a gente tem que pintar o cabelo de 20 a 20 dias, a gente faz unha, coloca cílios e faz massagem, e tudo isso tem que entrar.
Algumas dessas coisas que você falou eu gosto também, viu?
Ah, então tá
Eu gosto.
ótimo. É. Então, assim, tudo isso você tem que conciliar. Mas eu não sou uma menina, apesar de me sentir, eu me sinto uma garota ainda, com uma vida inteira pela frente, com uma disposição para viver outra vida que eu estou começando agora. Então, isso é um ponto. É, você não pode. Eu até fiz um vídeo ontem. Eu acho tão engraçado. As pessoas vão assistir a um filme, que é uma ilusão. elas torcem pelo protagonista. Mas
Verdade.
quando as pessoas olham para si mesmas, elas não torcem para si mesmas. Elas olham assim: ah, isso não é para mim. E eu entendo, porque eu já passei por essas armadilhas também. E a gente precisa estar todo dia pensando nisso. Não, gente, eu também vou conseguir, eu também quero. Só que eu já sabia o que era um concurso, mas o meu marido é meu segundo casamento. Então, o meu marido não me viu estudando. Ele não sabia o que era estudar.
Ai,
Ele me viu
ai, ai,
estudando. É, ele não sabia. Ele não sabia. E eu tinha uma outra visão assim: poxa, ainda bem que eu passei para a magistratura federal antes de ter filhos, porque eu não conseguiria passar num concurso difícil. Gente, todo concurso é difícil, tá? Mas tem uns que são mais. É, os seus concorrentes são mais preparados, né? E é o caso do extrajudicial em São Paulo. É hard, é
Ah,
difícil,
a
é
brincadeira
muito
aqui é difícil.
difícil.
É só, são pessoas com uma formação intelectual muito grande,
Não,
né?
e assim, não é desmerecendo nenhum concurso de outro estado, mas é você olha e vê, às vezes, os primeiros lugares de outros estados não conseguem um bom desempenho em São Paulo. Não é por
Verdade.
uma questão de inteligência, nada disso, mas é porque é um concurso muito específico, você tem que estar muito focado nele. Então, e para isso você às vezes não consegue passar bem nos outros estados, porque você está focado em São Paulo.
Sim.
E aí eu sabia o que viria pela frente. Meu marido e meus filhos não. Então, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com o meu marido. Ah, Renata, dá para estudar sem ter um comprometimento familiar? Amigo, dá, mas é mais difícil ainda. Então você tem que ser na minha percepção, né, Arthur? Estou falando aqui da minha
Claro.
experiência. O primeiro ponto para mim foi encontrar a parceria do meu marido. Por quê? Eu precisaria dele no suporte com as crianças, no suporte com os cachorros, no suporte com a casa. Eu precisaria dele, como aconteceu. Ele viajou sozinho com as crianças em dois carnavais e eu fiquei em casa estudando. Então, se você tem uma pessoa que olha para você e fala assim: ah, eu estou abandonado, ah, você está querendo alguma coisa, sabe, insegurança assim do cônjuge, é difícil. Então,
Tem que jogar no
o
mesmo time,
no
né?
mesmo time, o que foi muito importante para eu conseguir conciliar a minha rotina foi ter o meu marido como meu parceiro e me ajudando nesse processo. E depois, qual foi a outra coisa que eu fiz? Eu passei a acordar às 4h30 da manhã todos os dias. Durante 3 anos e meio, todos os dias, de segunda a segunda, acordando às 4h30 da manhã. Mãe Renata, mas como é que você conseguia acordar às 4h30 da manhã? Eu ia dormir 8h30, 9h da noite. Então, eu tinha o horário da madrugada como meu aliado. Então, antes de a minha casa
Você acorda
acordar,
às 4h30 ainda ou não?
eu
É,
acordo.
legal.
Acordo, acordo, acordo. É, antes da minha casa acordar, eu já tinha cumprido 2 horas e meia de estudos. Então, o resto que viesse, e aí todo momento, Arthur, que eu tinha, eu estudava. Todo, todo,
Legal.
todo, todo, todo. Todo intervalozinho eu estudava, fone de ouvido, ouvindo aula. Na ginástica, ah, Renato, você deixou de fazer atividade física? Eu não deixei, mas eu diminuí. Porque antes de eu começar a estudar, eu treinava muito, porque eu tinha outros objetivos alcançados, mas aí eu diminuí, mudei o foco, mas eu fazia ginástica escutando aula.
Você
Inteira escutando aula.
sabe de uma coisa? Até hoje eu não presto concurso a eu passei, eu mudei para Itaquaquecetuba em 2011, então já são aí quase 13 anos sem estudar para concurso. Eu quando eu passei em Itaquaquecetuba, eu falei, pô, aqui é o lugar, para mim tá maravilhoso, vou ficar aqui, não presto mais. Mas até hoje eu tenho algumas dificuldades, porque eu criei a minha cabeça dentro da rotina do concurso. Então era basicamente assim, muito parecido. Levantava cedo, estudava. Depois que eu passei para Campos do Jordão, eu conciliava a minha rotina de estudo com o cartório. E ali, por mais que fosse um cartório menor,
A equipe também era menor, então eu tinha uma, eu entrava mais incisivamente em algumas partes do processo que demandavam bastante energia. E, enfim, estudando de fim de semana, aquele tempo não tinha curso online, então a gente vinha aqui para São Paulo, para o estado, para a capital, para fazer
Eu não
pro,
fiz.
pra, é.
Você acredita? Eu não fiz. Eu
Então.
passei no concurso sem. Olha, difícil.
É, não. E aí, só que até hoje eu tenho dificuldade. Tem alguns finais de semana que eu acho que a minha cabeça foi tão criada para ter esse negócio de estar sempre fazendo alguma coisa, que a Rose, a minha mulher, falou: oh, você tá com aquele, com aquela domingueira, aquele negócio que parece que eu tô incomodado de não ter nada para fazer. Então eu chego assim num. Ela fala para mim, porque eu já pedi para ela, eu falei: ó, você me conta quando você achar que o volume tá aumentando um pouco, de repente tá. Você me fala. Aí ela falou: ó, você. Acho que tá acontecendo, porque eu tem dias que era uma coisa tão intensa, né, de aproveitar cada
Cada momento.
brecha ali para estudar, para abrir um livro, para abrir um material de estudo, que hoje, você vê, isso já tem mais de uma década que eu não desenvolvo esse tipo de estudo. Eu estudo hoje, mas é uma outra intenção, é uma outra pegada aí de estudo. Mas eu, até hoje, isso ficou essa marca. De, cara, não, cada momento você tem que estar tá fazendo alguma coisa, porque senão você está perdendo tempo. É estranho
Arthur,
isso.
eu ia fazer unha. E as meninas do salão, até hoje, elas falam assim, se lembram desses episódios. Eu com o iPad, fazendo unha, não sei o quê, fazendo cabelo, falava assim, meninas, deixa eu falar um negócio que eu aprendi super legal para vocês. Aí eu dava aula para elas,
Isso é legal.
assuntos, as meninas, as manicures, e elas, é mesmo, e como é isso, como é aquilo, e não sei o quê. Então, até a hora que eu estava ali fazendo unha, eu estava estudando. Teve um dia que eu estava no consultório médico, na sala de espera, e ali concentrada, 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 no nível de abstração, que aí eu senti a pessoa me batendo assim no ombro. Aí eu olhei e ela falou: Rê, eu estou te chamando já há um tempão, já te chamei 10 vezes. Você não me ouviu. Então é isso, meu amigo. Assim, você encara o negócio, encara você já tem quase 50 anos, sua cabeça não funciona do mesmo jeito, só se for a sua. A minha tá zero
A
bala.
minha também. Você se preparou para a sorte, né? Aquilo lá, claro, a gente fala. Eu acho, eu sempre digo que no concurso a gente tem que ter um pouquinho de sorte, sim. Por quê? Porque pensa. Você está concorrendo com pessoas de um nível altíssimo. Você não pode simplesmente passar. A frase que a gente usa muito aqui, né? Não basta passar, tem que passar bem. Porque se você não passa bem, você não escolhe os melhores cartórios. Volume de matéria cobrada é absurdo, né? Se você for colocar num planner o que você tem que estudar para ser aprovado num concurso como o de São Paulo, cara, então é um volume de fatores muito grande. Então, óbvio, um pouquinho de sorte, ele vem a calhar, porque primeira fase, pô, pra você passar numa primeira fase em São Paulo hoje, 80% da prova, em média, né? Nota de segunda fase tem que ser boa, nota de exame oral tem que ser boa. Então, cara, se eu olhar e falar assim, ai, ah, não, eu conto somente com a minha capacidade, com o meu estudo, não é, tem que ter um fatorzinho de, pô, perguntarem um pouquinho do que você domina um melhor e tal, porém, se você não faz a tua parte e colabora para que aquela sorte seja bem aproveitada, não funciona, né? Então, com certeza, o concurso tem essa mescla. Claro, claro, dentro de sorte, eu também ponho, né, Renata? A gente falou um pouco aqui sobre religião e tal, e eu acredito que muito também do que a gente tenha, do que a gente colha, tem a ver com as nossas posturas perante a vida, né? Como a gente se comporta na nossa casa, né? Na nossa casa principalmente, né? Que às vezes as pessoas são tão gentis da porta para fora, mas da porta para dentro não são. Como a gente se comporta com as pessoas que a gente gosta, né? Com as pessoas que a gente tem amizade, que a gente tem admiração. Então tudo isso é um pacotinho de coisas que a gente vai formando e que, a meu ver, isso constrói um ambiente favorável à tua conquista, né? A gente tem que ser legal, a gente tem que ser bacana. Às vezes as pessoas falam, você até tocou nesse assunto, aí fala, pô, Arthur, você recepciona assim todo mundo que te procura mesmo? Eu falo sim. Então, hoje, qualquer pessoa que me procure, Renata, por exemplo, um exemplo. Ah, Arthur, eu quero dar uma aula, eu quero escrever um artigo, eu quero fazer alguma coisa. Eu falo, cara, o projeto do blog do DG, eu criei um pouquinho. Um pouco dele tem a ver com esse ideal de dar oportunidade. Por quê? Porque eu tive oportunidade um dia. Alguém foi legal comigo em algum momento do tempo. Então, tudo isso, a gente construindo esse ambiente, ajuda, né? A pessoa fala, ah, não, isso aí é bobagem. Cara, não é bobagem. Você ser gentil, ser educado, tratar as pessoas bem, é uma coisa que tem muito valor, muito valor. Então, eu acredito nisso, eu acho que isso está dentro desse. Esse conceito do invisível, né, que alguns chamam exclusivamente de sorte, mas que eu acho que tem um pouquinho mais que isso, né? Tem a nossa atuação dentro dessa chamada sorte aí, talvez, algo nessa linha.
Me emocionou, fiquei emocionada. Eu entrei nesse mundo digital tem 40 dias, assim, e veio um boom inesperado. Eu me encontrei com a minha irmã no carnaval, minha irmã que não mora aqui no Brasil. E ela falou assim para mim, eles me chamam de Dinda, né, na minha casa. Parece que você fez um pacto com Deus e que tudo que você coloca a mão vem um presentinho assim e a coisa se abre e ganha uma proporção positiva muito boa. Mas é isso, Arthur, assim, e eu falo até para minha mãe. Mamãe é uma pessoa muito boa, de muita caridade, uma pessoa gentil, generosa. E eu falo, mamãe, a gente colhe até isso, né, da sua generosidade. Então a gente vem colhendo nas gerações essa gentileza que Deus retribui, né, na nossa vida. Muito obrigada. Eu penso que isso também faz muita diferença.
Total. Você sabe que eu estou lendo um livro que se chama Conversa com Deus. É um livro que é, em tese, um diálogo entre o autor e Deus. É um livro bem interessante mesmo. E ele, em um dos trechos, eu não terminei ainda a leitura, mas ontem eu li um trecho onde ele fala que, onde Deus fala para o autor o seguinte: ele fala, vocês seres humanos normalmente acham que vêm para viver a sua vida como uma escola, um aprendizado, mas vocês já têm toda a capacidade para serem tudo aquilo que vocês querem. Então, tomar sempre cuidado com três coisas que ele até faz um paralelo com a tríade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele fala é pensamento, verbalizar e ação. Então, cuidado com sempre o seu pensamento, porque pensamento a gente não tem um controle absoluto ali sobre ele. Depois, no estágio 2, veja o que você verbaliza, né? Como você vai colocar determinadas coisas para fora da tua boca. E o ponto 3 é a ação em si, né? Então, ele bate muito nessa tecla que você querendo alguma coisa, você tendo vontade, né, de fazer alguma coisa, de ser algo, de você trabalhar dentro dessa tríade, né, pensamento, verbalizar e ação. E eu acho que isso tem muito sentido. Claro, isso aí cada um vai enxergar de uma
De
maneira,
uma maneira.
mas as nossas ações, elas são super, super influentes dentro do contexto que a gente cria, né? Isso é. E claro que você ter esse ambiente, você falou em caridade, pô, isso aí, cara, quem gosta de ler um pouquinho vai entender. Ou de sentir, né? Não só ler, de sentir, vai entender a importância que isso tem. Agora, Renata, eu queria saber uma coisa, né? A gente já está aqui, não no fim, mas só não falta tanto tempo para o fim da nossa live. Live boa é assim, passa voando. O pessoal está perguntando qual que é o livro, ele se chama Conversa com Deus. Depois, se alguém quiser, eu deixo no direct ou no, nos stories para você ver. Mas uma pergunta que eu queria te fazer é como estão os seus primeiros meses aí como tabelião, né? Porque você citou que, pô, queria ali sentir que tinha aquele desafio de fazer um algo mais, você prestou o concurso, passou e passou bem, tomou a decisão de abrir mão da sua profissão como juíza para ser uma tabeliã na capital, a primeira tabeliã de notas da capital. E eu queria saber, porque no teu caso teve acho que um ponto interessante que merece destaque. O primeiro cartório de notas de São Paulo, ele não estava funcionando, né? Ele foi um dos. Aqui em São Paulo, para quem não acompanha, existiram alguns cartórios que, por questões que envolviam a saída dos últimos titulares, os interinos, questões de gestão mesmo, os cartórios eles ficaram sem funcionar à espera de um novo titular. E o cartório da Renata, ele passou por essa situação, então Renata, não, o trabalho dela não foi pegar um lugar e fazer uma transição, mas foi começar do zero. Há quem diga que é uma boa, porque você tem a oportunidade de montar do jeito que quer, há quem diga que não é tão bom, porque é um trabalho maior, e eu queria ouvir um pouquinho de como você enxergou essa questão da reabertura, e de fato, como é que você está se sentindo aí nos primeiros tempos como tabelião, porque sabemos que é uma atuação bem diferente da que você tinha como juíza, né? E eu queria saber, apesar da gente, eu acompanho o seu trabalho, eu sei que você está curtindo, mas eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho mais como que está prestar o serviço de ser uma tabeliã, o teu lidar com os funcionários, que provavelmente é diferente do que você tinha como juízo, lidar com o público. Como é que está sendo a Renata tabeliã nesses primeiros meses? Conta pra gente.
Feliz e empolgada. Esses são os dois adjetivos que podem definir essa neófita tabeliã. Feliz e empolgada. Mas é interessante dizer assim, porque as pessoas, os haters na internet, eu tenho haters, eu estou adorando isso.
Todo
Aí,
mundo tem.
mas é engraçado que mamãe se atinge, né? Mas eu não, para uma algo me atingir tem que ser um pouco maior. E aí eles falam assim: também, que sofrimento é esse? Deixar de ser juíza para ficar milionária? Aí eu rolo de rir, porque a pessoa
Eu vi um comentário desse em um dos teus posts. Eu vi.
não sabe nem o que ela está falando. Meu, você viu?
Eu vi.
A pessoa não sabe nem o que está falando. Aí eu curto, falo obrigada pela sua mensagem, que a pessoa escreveu, né? Mas aqui eu vou ter a oportunidade com essa sua audiência qualificada de explicar. Gente, eu deixei passar três cartórios que tinham renda, cartórios funcionando, porque a minha decisão não passou necessariamente pelo dinheiro. E aí, quem não tem a mesma sintonia que eu não é capaz de alcançar isso. E julga, e ok, cada um com seu cada um. Mas o primeiro cartório é um cartório que eu e Leozinho estamos tirando do chão. Ele ainda é experiente, eu zero experiência no tabelionato. E Renato, por que você escolheu o primeiro e não escolheu os outros cartórios que estavam rodando, que tinham renda, que também estavam na capital? Porque eu queria ser tabeliã. Eu não queria um RCPN com um notas. Eu queria ser tabeliã. E chegou até mim o primeiro tabelionato de notas de São Paulo. Gente!
Que mais, né? Que
Meu Deus do céu! Né? Renata, e não deu medo? Deu! Renata, e você está ganhando dinheiro? Não! Renata, você está botando dinheiro? Tô! E muito dinheiro ainda.
eu
Então,
acredito.
assim,
Aliás, eu acredito, eu
não, não
tenho
é.
certeza.
E eu fico. Você
Sim.
sabe, eu me permito, eu já fiz várias lives, e é a primeira live que eu estou dizendo isso, porque a sua audiência tem qualificação suficiente para entender isso que a gente está dizendo. Nas outras, não há essa percepção da realidade.
Sim.
E Renata, e por que isso? E aí, Arthur, como eu não estou ganhando dinheiro, a minha visão da minha felicidade é muito mais legítima, porque ela não está turvada pelo dobro ou triplo da remuneração que eu tinha como magistrada.
Nossa, eu gostei do que você falou agora, hein?
É isso!
Eu achei legal.
É muito legal, porque
Eu
a
achei legal o que
minha
você falou
felicidade.
agora.
A minha felicidade é totalmente genuína. porque não tem esse véu que o dinheiro poderia trazer. E aí, como é que está sendo essa transição? É difícil, é muito difícil. Porque é muito diferente do que eu fazia, requer uma expertise que eu não tinha e não tenho, que é um aspecto de administração, um aspecto administrativo que ultrapassa somente a percepção jurídica. E o direito não te assusta? O direito não me assusta, Arthur. O direito não me assusta, eu estudo direito há 35 anos. Então, eu sei estudar direito, eu sei o que eu não sei, e eu sei procurar onde a resposta está. Eu tenho autoridade das minhas convicções, autoridade dos meus erros. Então, o direito é o que não me assusta. Agora, o que me assusta é o resto todo, né? Isso tudo me assusta, mas felizmente, novamente vem o apoio familiar. O meu marido é um empresário, ele tem atividade empresarial há muitos anos, então ele jogou para dentro essa expertise empresarial com a
Que
devida
ajuda
atenção.
muito, ajuda
Poxa,
muito, ajuda
poxa,
muito.
então eu tenho um RH. Né, Leozinho? Comenta aí. A gente tem a Ju, agora que a gente está 2 meses depois montando a nossa estruturazinha administrativa ali, a nossa, sabe?
Você
Se
sabe?
fortalecendo.
Isso
Então, eu tenho marketing, eu tenho tudo,
tem.
a informática.
Você sabe que quando eu mudei para Itaquá, eu tinha dificuldade. Eu falava, ah, não, eu dou conta de. Olha como foi diferente. Eu era de um cartório pequeno, eu falava, ah, eu não vou precisar de RH, não vou precisar de TI, não vou precisar de. Rapaz, a hora que eu comecei a ver as coisas surgindo ali, eu falei, não, eu preciso disso sim, porque senão eu vou ficar maluco aqui.
Vai ficar
E
maluco,
hoje a gente tem tudo bem desenhado. Renata, eu entendo tudo que você.
experiência.
É muito legal. Realmente, quando a gente vive certas coisas, a gente entende, e é o que você falou, a gente entende e sabe que é verdade. Por exemplo, você falou dessas questões de noções de administração. Eu até hoje, e veja, eu nesse ano eu completo 19 anos atuando como tabelião. Eu sempre fui tabelião de notas e protestos. E até hoje eu falo, cara, talvez eu quisesse ter uma base um pouco melhor de administração para poder gerenciar certos problemas aqui dentro. Sempre, sempre. E veja, passou muito tempo. A questão da tua escolha por São Paulo, cara, eu entendo 200%, porque quando eu mudei de Campos para Itaquaquecetuba, eu tinha passado super bem no sétimo concurso, que foi o concurso que eu mudei, em todos os grupos, grupo de notas, grupo de registro de imóveis, grupo de registro civil, foi o meu concurso ali, vamos dizer, o sétimo concurso. E aí eu tinha uma questão, eu tinha duas questões. Eu sempre gostei muito de Campos do Jordão. A Rose, a minha mulher, é de Campos do Jordão. A cidade, eu gosto de frio. Então, cara, eu não, quando eu pensei lá naquele momento, eu tive muita dificuldade para me mudar de Campos. Você sabe que na época de mudar efetivamente de Campos para Itaquá, eu até cheguei a cogitar não mudar, mas eu sabia que, putz, ali eu estaria abrindo mão de uma conquista muito, porque eu fiquei com essa reflexão, eu falei, nossa, eu vou sair daqui, eu gosto tanto da cidade, eu gosto tanto de morar aqui. Mas enfim, eu fiz ali uma reflexão, eu falei, não, eu tenho que também dar valor para a conquista que eu tive. E aí eu tomei algumas decisões. A primeira, eu me manteria em alguma cidade próxima de lá que me permitisse continuar frequentando, que é o caso, né, de Itaquaquecetuba. E eu falei o seguinte, eu falei, eu gosto da especialidade notas e protestos e eu quero continuar sendo tabelião, porque eu gosto disso.
Eu
Eu
gosto.
adoro ser tabelião.
Eu
Eu
também.
acho que ser tabelião, por exemplo, o tabelião de notas é um tabelião que tem um viés, entre aspas, mais comercial pela questão da livre escolha. Eu acho isso super legal. Eu sempre falo o seguinte, trabalhar bem é uma questão de inteligência para qualquer tabelião ou oficial de registros, mas é sinal de respeito aos preceitos da tua atividade e tal. Mas pro tabelião de notas, É uma questão de sobrevivência você trabalhar bem, porque se você atende mal, a pessoa vai para o teu vizinho. É questão de sobrevivência, não é só de inteligência. E aí, eu falei, não, eu quero continuar sendo tabelião. E eu abri mão da possibilidade de mandar um bom dia aqui para o Joãozinho Maçoneto, que está aqui, abri mão de ir para, em tese, cidades melhores em prol desse meu ideal. Então, eu poderia estar num registro de imóveis, que às vezes a galera olha e fala, pô, RI é o que todo mundo quer. Não era o que eu queria. Eu podia ter ido para centros, em tese, maiores do que Itacoaxetuba. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, mas não era o meu ideal de vida. Eu tive a oportunidade de ir para Campinas, de ir para Ribeirão Preto. E aí, quando eu escolhi Itacoaxetuba, eu falei, cara, aqui foi um lugar que eu visitei. É óbvio que eu vi uma possibilidade, uma projeção financeira legal. A gente também tem que entender que o dinheiro tem relevância. Mas
Lógico.
mais do que isso, eu olhei para o projeto de Itacoaxetuba e eu falei, cara, é aqui que eu vou ter a oportunidade de construir um projeto de vida, porque eu estou vindo para ficar. E aí eu sabia que eu ia ter a possibilidade da construção de um trabalho que fizesse a diferença na vida das pessoas. Itacoaxetuba é uma cidade de uma população um pouco mais humilde. Então eu falei, cara, aqui se eu construir um projeto legal, eu vou mudar a vida dessas pessoas, né? Como de fato a gente mudou com alguns aspectos do que está dentro do nosso trabalho. Então, eu entendo o que você fala, porque possivelmente, se eu tivesse olhado só para dinheiro lá em 2011, quando eu tive a oportunidade de mudar, cara, eu talvez tivesse passado longe da escolha que eu fiz. E eu vou até além. A montar os primeiros anos ali de Itacoaquecetuba foram anos que, com a estrutura de prédio que eu montei, o que a gente fez ali, foram anos onde eu não tive um ganho significativo, um ganho até bem diferente do que as pessoas possam imaginar. Mas qual
Imaginar.
que, mas qual, mas qual que era o legal? Pô, eu estava feliz, eu estava realizado com o que eu estava fazendo. Então, isso é muito legal,
Fazendo.
porque não importa o trator que passa em cima de você quando você
Não.
está feliz, você vai adiante, né? Você está com um problema, eu vou em frente. A gente viveu, você falou de pandemia, cara, a gente teve que trabalhar na pandemia um ano aí numa situação super atípica, mas com essa boa intenção, com essa boa mentalidade, a gente faz coisas que talvez as pessoas falem, ah, esse aí tem sorte, né? É tipo o comentário do teu post. Ah, é óbvio que a Renata tá rindo o tempo inteiro, era juíza, virou tabeliã, tá ganhando. Gente, tem uma frase que eu gosto demais, eu sempre uso essa frase, que é assim, ó: tira o dinheiro do olho que ele vem pro bolso. Quem fica pensando muito em dinheiro, normalmente se esquece das coisas bonitas que tem
É
por detrás de outros fatores, e até, na minha ótica, ela acaba afastando um pouquinho o dinheiro dela, né? Porque se você mira só o dinheiro. Claro, dinheiro é bom,
bom,
dinheiro permite
importante
a gente
isso,
realizar sonhos e tal, mas
isso.
dinheiro não pode ser ideal número um da vida de ninguém, né? E eu
Na
acho que
minha
isso
não é.
tem muito a ver com, tem muito a ver com o que você está falando. E quando eu ouço você falar, eu imagino, é chato, né? Ficar, ah, pô, claro, mas, cara, eu sei que o que você está falando tem um fundamento, incrível, né? Porque é verdade, é fato, né?
Fato, é
É
fato.
fato.
E aí, assim, e você me perguntou como é que eu estou me sentindo, qual é a diferença dessa transição de carreira. E eu repito, por mais que as pessoas não gostem de ouvir, eu vou repetir, eu sou feliz até reconhecendo uma firma. Eu sou feliz reconhecendo. Eu acho que eu ajudei a pessoa, sim, quando eu reconheci a firma dela. E quando eu fui lá, eu, Renata, a tabeliã, fui lá na fila. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Renata, eu sou a tabeliã do seu cartório. Você pode contar comigo para o que você precisar. O cartório está aberto para você. Gostem, não gostem, eu sou assim, vou continuar sendo assim. É, e isso me faz feliz. Outro dia, Arthur, desentendimento no cartório. Um irmão com uma irmã, houve contato físico, um negócio. E eu saí do balcão, levei as partes para a audiência, olha eu. Para a sala de conciliação, ó, para a sala de conciliação, olha eu. Para a sala de reuniões, e fiz uma conciliação. E fiz uma conciliação, porque eu sei fazer. Você gosta, você não gosta, eu sei fazer, eu gosto de fazer, eu estudei para fazer, eu sei as técnicas de conciliação, eu gastei 50 minutos do meu tempo. Depois acabou aí todo mundo. Ah, então você era certamente era um inventário de 34 milhões. Não, meu amor. Eram 10 reconhecimentos de firma num instrumento particular. Isso é mentira sua. Se você acha que é mentira, o problema é seu. Isso não pode ter te trazido felicidade, o problema é seu.
Problema
Eu me trouxe.
seu. Sabe o que o meu irmão me fala? O Lucas, meu irmão, é meu substituto no cartório, né? E o Lucas sempre estudou para concurso. O Lucas foi tabelião em Santo Antônio do Pinhal, um tempo aqui em São Paulo. Enfim, hoje ele é meu substituto no cartório. E ele fala, às vezes, quando chega, no, outro dia ele chegou lá no cartório, a gente tava numa turma ali com os escreventes e tal. Ele pegou uma escritura, ele olhou.
Voltou, voltou, voltou.
Voltou.
Desculpa.
O Lucas outro dia pegou uma minuta de uma escritura que a gente estava terminando de repassar para nível. Ele falou: Olha aqui, ó o teu sonho virando realidade. Que ele brinca comigo, por quê? Porque quando a 11.441 entrou em vigor lá em 2007, a gente tinha o uso da escritura pública de inventário como algo que era só para patrimônios maiores, né? O pessoal era um pessoal que. Enfim, a escritura era reservada para casos de um valor maior. E eu sempre falava, eu já dava aula naquele tempo e tal, eu falava, cara, que o meu sonho, e de fato era, porque eu acho que aí a gente atingiria a população, seria a gente fazer aquela escritura que a gente até brincava que seria o quê? De um Fusca para 50 herdeiros e os caras procurando um cartório para fazer essa
Que
escritura.
massa!
E outro dia, a gente faz bastante escritura de pequeno patrimônio e tal, de inventário e de outras coisas. E aí tinha lá um caso que era um Fiat 147 sendo partilhado por um grupo de 30 herdeiros. Aí o Lucas pegou, ele conhece, ele falou: Olha aqui, ó, esse aqui é o teu, olha o sonho. Tava o pessoal sonho do Monteiro Arthur virando realidade aqui. E cara, e a verdade, é óbvio, é o que eu sempre falo, o valor é importante na vida de qualquer pessoa, mas quando você gosta do que você faz, eu falo, meu, de fato, quando eu faço uma escritura de inventário de um Fiat 147 para um grupo de 30 herdeiros, é porque, entre aspas, a escritura de inventário pegou, né? A coisa funciona. E aí eu consigo, dentro da minha atuação, atingir absolutamente todas as camadas. Eu atinjo quem de repente não tem uma condição tão boa, eu atinjo quem tem uma condição boa, mas seja lá quem eu estiver atendendo, eu estarei feliz. E eu,
Exato.
né, eu acho que, eu acho que, e eu vou estar, eu estarei satisfeito com a profissão que eu exerço. Eu acho que isso que tem muito, muito valor, né, dentro do que a gente tem falado. Acho que é isso, né, ter essa
É
realização.
isso.
Agora, Renata, olha só. Deu 1 hora aqui, o nosso tempo passou, eu sempre falo, conversa boa passa rápido, e eu gostei muito, muito mesmo
Obrigada.
de receber você aqui no Quinta com o DG. Eu espero
Obrigada,
que seja aí um primeiro contato e que outros venham para, de repente, outros Quintas com o DG, de
obrigada. Eba.
repente aí com outros projetos que a gente possa ter, porque eu acho muito legal estarmos por perto de pessoas que tenham uma boa energia, que sejam
Eu também.
comprometidas com o que fazem, e a gente nota isso dentro da tua atuação, né? Que tem vontade, que tem dedicação, que tem conquista, que tem valor à família, valor a Deus, que são coisas que a gente tem que ter na nossa rotina, né? Eu acho que isso para mim tem muita muita relevância. Então eu quero te dizer que foi uma honra e uma alegria receber você aqui hoje nessa manhã de quinta-feira, dia 22 de fevereiro, e te desejar tudo de melhor aí nessa tua nova fase como tabeliã, que o cartório esteja cada dia trabalhando de maneira melhor, mais próspera, mais
Amém.
plena, servindo as pessoas. Isso
Amém.
já é uma realidade e ela vai crescer cada vez mais. Então, foi uma alegria e uma honra ter você aqui. E quero te passar a palavra para você deixar um recado aí para a nossa turma antes da gente poder, finalizar.
Ah, Arthur, muito obrigada, muito obrigada. A honra é minha de estar perto de uma pessoa como você, uma pessoa do bem e competente e do bem. Muito obrigada mesmo. E a vocês, meus colegas, assim, vamos olhar o mundo de uma maneira otimista, de um jeito bacana e atuar sempre com a intenção de fazer o melhor que a gente puder, né? No nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família. Não, não é que a gente está livre de errar, não, a gente erra, mas sempre com a intenção, e eu falo isso muito para o Lazinho: Lazinho, a gente vai errar no cartório, lógico que a gente vai errar, mas sem a intenção e sempre com o ímpeto de dar o melhor que a gente tem para o nosso entorno. E aí eu acho que a gente constrói uma vida feliz. Se você
Sim.
estiver agindo assim, a sua vida vai ser feliz.
É isso, amém, né? Que a gente possa desfrutar dessa alegria e felicidade em todos os aspectos da nossa vida. Renata, muita gratidão, obrigado aí de coração pelo seu tempo, que eu
Obrigada.
sei que é bem valioso, bem precioso. Obrigado a
Obrigada.
cada um de vocês que passaram aqui pelo nosso Quinta com o DG de hoje. E voltamos na quinta-feira da semana que vem, sempre às 7h38 da manhã, para falar sobre assuntos notariais e registrais e sobre assuntos da vida. Muita gratidão a todos, fiquem com Deus e um ótimo dia. Obrigado.
Tchau, tchau. Obrigada.